E agora nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Procópio de Lucena. Ele é coordenador executivo da articulação do semiárido do Rio Grande do Norte. E nós vamos conversar naturalmente sobre o Dia Mundial de Combate à Seca e à Desertificação, que é comemorado amanhã, dia 17 de junho. Muito bom dia, José Procópio.
Bom dia a todos vocês, é um prazer estar na disposição para contribuir com alguma informação que seja relevante para essa data.
José Procópio, bom, primeiro a gente queria entender se a desertificação tem aumentado no semiárido brasileiro. Me parece que essa é uma grande preocupação hoje de quem precisa conviver com a seca. A gente tem tido reiteradas secas, né, prolongadas na região ultimamente, né?
Olha, de fato, a desertificação, como vocês certamente acompanham, de forma muito sistemática, é um fator que a Nações Unidas tem discutido há muitos anos, né? E a própria Rio 92 já estabeleceu na Agenda 21, né, essa importância, né, do debate sobre a desertificação e a seca, né, compreendendo que, no caso, né, da definição da ONU, aqui a desertificação só acontece no Nordeste brasileiro, né, acontece nas regiões áridas, né, subúrbias, secas e semiáridas, né. E claro que tem aí um conjunto de fatores, tanto ambientais, a seca é um deles, né, fundamentais, e também a situação da intervenção humana, no modelo de produção que a gente tem adotado no Brasil, particularmente no semiárido, um modelo hegemônico de produção que certamente vem provocando um conjunto de desastres na degradação da serra, né, na degradação do nosso solo, até nos recursos hídricos, né, na própria vegetação, na biodiversidade, de forma que esses fatores são muito inerentes à situação da desertificação. Agora, é claro que aqui no Nordeste brasileiro, né, nós tivemos agora no sexto ciclo de seca, né, reiterada, né, chuvas que foram insuficientes para fazer recarga dos nossos reservatórios e que também de reabastecer o nosso aquífero, os nossos aquíferos. E essa situação vem criando uma situação de empobrecimento das populações, né, de uma situação econômica grave, né, vem criando dificuldade, né, da falta de políticas públicas mais incisivas, né, que possam trabalhar mais ainda o estoque da água, conversa com o semiárido, como faz a situação do semiárido brasileiro. Então, há necessidade de mais atuação do Estado. E nossos núcleos de desertificação também estão com problema, né, como a situação aqui do Seridó, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, né, lá no Piauí, lá em Jibué, lá em Irassuba, no Ceará, no Pernambuco, em Cabo Bloco, são os núcleos de desertificação reconhecidos pelo Ministério do Meio Ambiente, também estão em situação difícil. De forma que o quadro é bastante gritante e a falta de uma política pública regulamentada, né, que já foi aprovada, inclusive, mas infelizmente nós não conseguimos regulamentar a Política Nacional de Combate à Desertificação, né, tem um grupo de instrumentos importantes, mas ele não foi regulamentado e isso vem criando dificuldade de investimentos do Estado brasileiro para o enfrentamento do combate à desertificação e a conversa com o CNA.
Agora o senhor falou que está no sexto ciclo de seca. Algo que acontece constantemente, todos os anos é a mesma coisa. O senhor falou que isso cria uma situação de empobrecimento da área. Por que que, então, os governos, né, não faz alguma coisa? O que que acontece para que haja essa paralisação e não se avance para que melhore esse quadro?
Olha, veja, nós não vamos dizer que a seca é a responsabilidade, por exemplo, da pobreza do Nordeste. Né? Ela, claro, ela contribui. O que, de fato, provoca a dificuldade no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, né, são políticas públicas equivocadas. São modelos de produção hegemônico, tipo agronegócio e outros que, né, levam à degradação das terras, a uma produção de monocultura intensa, né, de plantios de áreas imensas de irrigação, sem um planejamento, sem analisar as condições ambientais, né, dessa região, as questões culturais de um povo que tem outras formas inclusive de produção, né, a falta de uma política mais forte de estoque de água, né, de estoque de alimentos, de cuidado com a natureza, de uma política, a ausência de uma política de conservação e preservação dos solos, uma política muito ainda frágil né, de cuidar das bacias hidrográficas, de fazer manejo adequado das águas, a ausência de saneamento básico, né, os lixões estão ainda dentro dos açudes dos rios, né, uma política de revitalização, né, inclusive, do nosso bioma, desses rios, do nosso açude, de forma que há uma ausência de políticas públicas constantes nas três esferas de governo. Né, a única política que tem sentado de forma mais consistente o combate à desertificação na nossa região e que tem trabalhado em uma concepção de entendimento de estoque de água e alimento tem sido a sociedade civil através das ações da articulação do CNA da Água Brasil, né, que trabalha toda uma dimensão de agroecologia, de educação popular, de educação contextualizada, uma visão de segurança e soberania alimentar, uma visão, né, de valorização da agricultura familiar campesina, dos cuidados com a natureza, com a terra. Portanto, no Brasil ainda não há uma consciência de gestores da importância que tem as políticas de desenvolvimento socioambientais. Né? E, inclusive, o Brasil patua, né, signatário das políticas de mudança climática, da diversidade biológica, do combate à desertificação, das convenções, mas, infelizmente, afina os termos internacionais, se comprometem, mas não aplicam as políticas na prática. Eu estou falando, por exemplo, da política nacional de desertificação, que foi aprovada, que não foi regulamentada. Eu estou falando, inclusive, de coisas que, por exemplo, a PEC 504, que nós estamos numa luta histórica, tanto o Cerrado quanto a Caatinga, para que ela seja regulamentada e crie um patrimônio nacional da Caatinga e do Cerrado. Né? Já temos os patrimônios nacionais da Amazônia, da Mata Atlântica, da Serra do Mar, do Pantanal, da Zona Costeira, mas, infelizmente, não se aprova, por exemplo, nessa PEC, que era, é fundamental, né, para a gente colocar a Caatinga no Cerrado no centro desse debate. Você tem uma ideia hoje, né, a metade da Caatinga hoje, a vegetação da Caatinga, está devastada. Né? Nós somos a área que tem a menor qualidade, inclusive, de proteção integral, né, da nossa Caatinga, de forma que todas essas questões, né, são muito em função dos interesses macroeconômicos, né, de modelo de produção, né, que geram exportação, como é o caso da fruticultura na região Nordeste, né, e esquece todo um patrimônio genético, cultural, social, antropológico da região, né, esvaziando, inclusive, a permanência da juventude, do campo, da mulher do campo, inclusive com políticas equivocadas, como agora a reforma presidencial e a reforma trabalhista. Então, são um conjunto de fatores, quando você vai somando, vai vendo, nós vamos percebendo que o esvaziamento dessas políticas vai cada vez mais piorando as condições socioambientais dessa região.
Ah, bom, o senhor acaba nos dizendo que, de certa medida, o não enfrentamento do problema acaba interessando algumas pessoas, acaba sendo instrumentalizado. Agora, como é que seria, então, a forma correta de enfrentamento, de convivência com a seca e de enfrentamento à desertificação?
Olha, o nosso entendimento, primeiro, é não fazer da seca uma indústria e nem fazer dela uma moeda eleitoral. A seca é um fenômeno físico natural, né? E ela acontece na nossa região pelo menos 9 meses todos os anos. Né? Quando nós temos inverno normal, como nós chamamos aqui, chove 3 meses ao ano. Né? O resto do ano são períodos sem chuva. Até é preciso primeiro que o Estado brasileiro se relacione com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais e populares, com as universidades, com os centros de conhecimento, né, sobre a realidade dessa região. Não é com pacotes expostos anualmente de política agrícola que você vai resolver isso. Né? Aqui é preciso desconcentrar a terra, democratizar a terra, desconcentrar a água, democratizar a água. Esses são fatores fundamentais. E para isso é preciso que se tenha uma reforma agrária. É preciso que se tenha uma política incisiva de gestão dos recursos hídricos e de democratização da água. Né? Fazer com que a agricultura familiar que produz aqui nessa região, que nós temos quase 2 milhões, né, de agricultores familiares, é a região que tem mais agricultores familiares do mundo. Mas você não tem uma política dirigida para isso. É preciso que tenha uma política de preservação e conservação dos solos. Né? Então nós estamos propondo que o governo federal, o parlamento federal, né, os estados e o governo, implementem as políticas que nós já aprovamos, como é a lei, né, que eu termino de fazer a pouco instante, da política nacional de combate à desertificação. Ela está aprovada, mas não foi regulamentada. Esvaziar o Ministério do Meio Ambiente, que vive com políticas importantes, está se esvaziando as políticas sociais. Então, Nós estamos tratando de um conjunto de questões que precisariam ser retomadas, dialogadas com a sociedade, com a rede, uma asa, a população do semiárido, que tem feito um trabalho extraordinário na conversa com o semiárido, de combate à desertificação, priorizando um conjunto de atividades da agricultura familiar, de estoque de água através da captação de água de chuva, né, de um conjunto de programas, né, de produção de alimentos saudáveis na região, fortalecer as organizações desses agricultores e agricultoras, reconhecer o valor que tem os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, né, todos esses povos têm um conjunto de experiências como esse conselheiro, que cuida bem da natureza, que produz alimentos saudáveis, que trata da biodiversidade com cuidado, mas falta estrutura, falta programa de assistência técnica, falta recursos para manter, inclusive, os órgãos estaduais de extensão rural. Então, assim, nós estamos colocando aqui nessa data, né, de combate à desertificação, né, é preciso, então, retomar todas as políticas que já há tempos atrás aí foram implementadas com todas as suas equipes também, mas, de qualquer forma, tinha um conjunto de ações em curso. E, se vocês terem uma ideia, hoje, nós estamos há mais de um ano que a Comissão Nacional de Combate à Desertificação não se reúne. Né, que a própria diretriz de combate à desertificação que está aí em Brasília não tem diálogo nenhum com a sociedade. Quebrou toda a relação, todos os contatos, todas as conversas, né, de forma que os próprios acordos internacionais que nós temos, né, de pontos focais, federais, como nós temos um deles, não tem mais nenhum contato com o governo. Então é necessário que se retome todas essas relações e que não tenha assim, políticas, tipo políticas de distribuição de mais máquinas para, né, para fazer uso de corte de terra, de uso de equivocado de remoção de solo para a condição agrícola, que se quebra essa loja de monocultura na região, que se respeita a diversidade, né, as formas alternativas de produção agroecológica que nós temos na região. Então, assim, é um conjunto de ações políticas e também, né, evidentemente, técnicas que precisam ser retomadas, né, e serem respeitadas. O que nós lamentamos profundamente é que o governo federal, né, fechou esse diálogo, fechou a porta desse debate, tem dificuldade, inclusive, qualquer política, né, um conjunto de ações que possam melhorar a situação da mineração da terra, que possam reduzir as perdas nessa nossa região, né, possam recuperar cada vez mais a biodiversidade, aumentar a quantidade biológica desses complexos, nossas terras, ajuda de semiárido, né, que é uma coisa específica, somos de uma, inclusive, única que tem no mundo, com espécies endêmicas que só temos aqui. Isso tudo não tem uma política, lamentavelmente. O Brasil, né, é signatário de todo o repetido, de todas essas políticas de desertificação da diversidade biológica e mudança climática, mas, infelizmente, não tem implementado elas de forma nenhuma, não tem passado de papel.
Uhum. Quer dizer, então, José Procópio, que nada tem sido feito, pelo que eu vejo, desde 1994, desde que a Organização das Nações Unidas criou o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca, e também houve a implementação da Convenção de Combate à Desertificação, porque é um problema que não é só do Brasil, é um problema de muitos países, né? O Brasil é signatário, o senhor falou aí, desta convenção que estabelece metas internacionais em busca de soluções coordenadas para o problema. Pelo jeito, desde 1994 para cá, não houve muita ação. O governo não adotou muita coisa para proteger essas áreas, né?
É, na verdade, assim, nós podemos dizer que o Brasil elaborou o PAN, que é um plano de ação de combate à desertificação e mitigação da seca, cumprindo uma das etapas, né, da convenção internacional. Depois os planos estaduais foram elaborados, mas só foram elaborados, né? O que nós avançamos no plano Brasil foi um pouco a luta de combate à pobreza, um conjunto de políticas, né, que foram implementadas nesses últimos anos, né? Evidentemente isso aconteceu, houve uma redução da pobreza no semiárido a partir dessas políticas da presença do Estado, mas fortemente isso aconteceu em decorrência, né, da participação social nas ações de governança com o semiárido a partir da sociedade civil, levando pela água. Aí tem um salto qualitativo, mas enquanto a ação concreta, né, do Estado brasileiro, ela é muito frágil. Praticamente pode ver que, né, as políticas não aconteceram, né, e não foi cumprido o que foi acordado na convenção com a parte do Brasil. Então é muito frágil, de fato, são poucas coisas realizadas, né, um conjunto de ações que deveriam estar sendo implementadas, né, no Brasil, não foram implementadas, né, as convenções não dialogam, né, o Ministério do Meio Ambiente não dialoga entre os setores que têm as convenções implementadas, para ser implementadas, não existe isso, é um vazio total de diálogo e de formulação, não tem recurso financeiro, não tem recurso financeiro, não tem equipe, não tem estrutura, né, nos estados, nem na União, para implementar essas políticas de convenções, principalmente na tomada de aplicação, que é tratado como uma política menor, é tratado como uma política de pobre, e, portanto, uma lógica de país que quer comandar ou que se referência na produção de alimentos para exportação, né, eles negam isso, é como se a diversificação não existisse. Né, o modelo da gestão de produção é um modelo do agronegócio, e da implementação da monocultura e do uso de agrotóxicos, de máquinas pesadas, que cada vez mais vai distorcendo a nossa natureza, o nosso solo. Há um desmatamento intensivo em todo o Brasil, na região semiárida do mesmo jeito. Então, nossos rios estão desassoreados, nossos nascidos também, nossas matas ciliares estão tiradas, as nascentes do rio não existem mais. Então, é uma situação dramática, é preciso que o Brasil acorde para isso.
É, parece, né, que é. E nesse cenário todo que o senhor falou, né, no local onde tem 6 milhões de agricultores familiares, como é que fica a situação deste pequeno produtor rural sem água? Há algum plano de proteção para eles?
Olha, veja, isso é um outro debate. A gente tem discutido bastante, porque a água é uma das centralidades do semiárido. A água e a terra sempre foram disputadas, sempre estiveram na mão, né, dos poderosos, né, na mão das oligarquias, na mão daqueles que sempre comandaram a vida dessa região. Há um enfrentamento nisso, depois de, desde 99 para cá, quando a gente teve a terceira COP, né, que foi aqui no Brasil, em Recife, que a AVA se organizou em Campo Redo. Então a gente tem feito um debate intenso, né, e o livro todo tem sido algo pelo menos para o consumo humano, através das cisternas e a centralização de outras ações, tem também tido algum tipo de produção em termos da casa com os quintais produtivos, tem melhorado aqui a classe qualidade de vida. Mas enquanto política macro, né, que possa atender, né, e desenvolver ações, né, de maior impacto, que possa melhorar a sensibilidade, descentralizar a renda, a riqueza, né, descentralizar o saber, o conhecimento, as oportunidades, isso o Estado brasileiro não tem criado. Né? E no semiárido brasileiro, a terra está concentrada aqui, né? Muito mais grave do que a seca é a seca no semiárido. Ela continua sendo impeditiva dos agricultores ter a terra acesso à política pública, porque nem terra tem a ver. E quando fala na discussão da água, né, nós precisamos desconcentrar a água, descentralizar a água. Nós precisamos ter mais política de reservação de água, né, mais política de gestão das águas, que é muito ainda muito, muito frágil ainda, apesar da Agência Nacional de Água e dos comitês de bacias estarem se estabelecendo, criando condições, tendo algumas políticas já preliminares, mas isso ainda é muito pouco, ainda é muito insuficiente. Né? Não se tem ainda com clareza uma política de água, porque um país que não bota na sua agenda a água com prioridade, principalmente um país tropical como o nosso, um país que tem uma região como a semiárida, que é uma região imensa, uma região que precisa ser vista, né? São mais de 1.000 municípios, né, que completam essa região, e 18% da população do Brasil, é uma região que vocês terem uma ideia, nós temos aqui, quando cada desertificação, encontra 32 milhões de habitantes nessa região. Isso é 18% da população brasileira. Né? Então, isso não é uma coisa simples. É preciso que o Brasil entenda essa situação. Nós somos em torno de mais de 1.000 quilômetros quadrados, isso dá 15% do território brasileiro, vivendo nessa região com áreas suscetíveis à desertificação, afetada pelas mudanças climáticas. Estamos vendo agora mudanças de estilos ideológicos. Então, temos um conjunto de perversidades sociais, né, e temos um conjunto de diversidades ambientais, né, e das climáticas que estão acontecendo na região. Eu vi recentemente agora, né, enquanto temos seca em várias partes, temos a lixeira em Pernambuco e Alagoas, mostrando que é um descontrole geral do clima e falta atitude do Estado brasileiro, inclusive da sociedade também, para reconhecer a dimensão desse problema. Então é necessário que a gente tenha políticas urgentes para resolver essa situação da desertificação, que se alastra no mundo inteiro, e aqui na nossa região Nordeste, ela se arrasta com muita força por falta da presença do Estado.
Perfeito. Muito obrigada pela participação aqui, José Procópio. Vamos torcer, né, que este cenário mude algum dia, porque entra ano, sai ano, a gente vai envelhecendo e a seca no Nordeste continua igual. Muito obrigada pela participação.
É, e vai continuar, viu? Um abraço e vamos comemorar esse ano da diversificação, lembrando que o tema desse ano é, né, nossa terra, nosso lar, nosso futuro. Queremos nossa terra. Queremos um lar de dignidade e queremos um futuro onde todos possam caber nesse mundo.
Perfeito.
Um ótimo dia.
Um ótimo dia, Zé Procópio.
Obrigado, um abraço.
Abraço. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo José Procópio de Lucena, ele que é coordenador executivo da articulação do semiárido do Rio Grande do Norte. Para comemorar aí, né, para lembrar esse dia mundial de combate à seca e à desertificação, que é lembrado amanhã, 17 de junho.